Não seja apenas um ouvinte.
Acesse e participe.
Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.
Atenção, internautas, para o envio de conteúdo em streaming ao vivo.
Alô, alô, muito bom dia, ouvintes sintonizados na Áudio Ativo. Sou Pedro Tavares, hoje é terça-feira e precisamente às 11h11, a hora da coincidência, estamos aqui ao vivo nesse nosso encontro semanal, no finzinho da manhã, início da tarde. 23 de março de 2021, faltam 283 dias para terminar o ano, já chegando aí o final do primeiro terço do ano, né? Tá passando muito rápido, quando a gente menos esperar, já estaremos no bro. Você que é nosso ouvinte fiel vai lembrar bem dessa referência aí, né? Se não entendeu, espera mais uns mesezinhos, não larga a gente, segue aqui ligadaço no nosso giro de notícias que você vai entender. Não é isso, Ana Paula? Bom dia.
É isso, Pedro. Nosso ouvinte tenho certeza que vai entender sim essa referência, hein? Bom dia para todo mundo, eu sou a Ana Paula. E a partir de agora a gente te conta as principais notícias que você precisa para começar essa terça-feira, essa semana, bem informado. E você falou aí da data de hoje, né? 23 de março. Eu, assim como nosso ouvinte, estamos aí curiosos para saber o que tem aí para comemorar hoje, Pedro.
Fala aí, pois gente. É, hoje é Dia Nacional do Acupunturista, Dia do Naturólogo e do Naturata, e hoje também é Dia Mundial da Meteorologia. A todos esses profissionais aí, né, o nosso abraço, a nossa homenagem. Ah, e é aniversário também da cidade de Florianópolis, 348 anos desde a sua fundação em 23 de março de 1673. É uma cidade muito bonita, né? E é a capital do Brasil com maior IDH do país, né? Com maior IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Queria mandar um abraço também aos meus colegas de jornalismo que estão ligadaços aqui no Giro e na Audioativo. Finalmente esse 20.2 saiu, né? Hoje teremos aí a primeira aula, daqui a pouco, mais tarde. Todo mundo, inclusive eu, muito ansioso. Mas bom, vamos começar aqui com o nosso programa, lendo as capas de dois dos principais jornais do Brasil, começando aqui com o Globo. Freio na contaminação. Rio e Niterói fecham escolas, bares e shoppings. Estados e Centrão criticam atraso na saída de Pazuello. O que mais aqui, hein? Vacinação ampla e casos em alta, o alerta do Chile. Em Miami, a festa que precede a calamidade. Invadida por universitários e turistas nas tradicionais férias de início da primavera, Miami viveu dias de festejo mesmo durante a pandemia. O que mais aqui? Gilmar Mendes arquiva inquérito contra Écio Neves.
Bom, agora vamos lá para o jornal Folha de São Paulo ver aí as principais manchetes do dia. Internações em São Paulo estão 85% acima do pico de 2020. Em 4 das 18 regiões do estado, o número de pacientes de Covid mais que dobrou. Congresso e STF vêm em encontro com ceticismo. Falta de oxigênio causou morte em UPA, relatam servidores. Em São Paulo, no Rio de Janeiro, mega feriados ocasionam leva de restrições. E Guedes avalia a calamidade para estender o auxílio. 11h14. Para começar o programa, vamos para a primeira editoria do dia.
Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa. Filho maravilha, nós gostamos de você.
Esporte.
E eu vou chamar nosso repórter esportivo, Matheus Miró, para atualizar aí as últimas dos quatro grandes do Rio. Bom dia, Matheus. Tudo bem, meu amigo?
Bom dia, Pedro. Bom dia, Ana Paula. E especialmente bom dia a você, ouvinte da Audioativo, que nos prestigia nessa manhã de terça-feira. Final de semana bem agitado no Campeonato Carioca. Na sexta-feira, o Flamengo goleou o Resende por 4-1 no Maracanã. Os gols foram do Vitinho, do Pedro e do Rodrigo Muniz, enquanto o Resende marcou só com o Paulo Vitor. A partida destacou pelo retorno de alguns jogadores do time principal, como o Pedro, o Vitinho, que fizeram gols, e o René e o Léo Pereira. Além disso, ainda teve a estreia do zagueiro Bruno Viana, que foi bem elogiado, inclusive. O Flamengo agora ocupa a segunda posição do campeonato, com 9 pontos, só atrás do líder da Volta Redonda. Já o Fluminense foi a São Januário jogar contra o Bangu e venceu por 1-0, um jogo recheado de polêmica de arbitragem. O Flusão chegou com uma escalação reserva ali, mais ou menos o que aconteceu contra o Flamengo, e venceu com um gol de Paulo Henrique Ganso, jogando ali como um falso 9, E o time do Bangu reclama muito de um gol mal anulado no começo do segundo tempo. O perfil oficial do clube, inclusive, chegou a apostar que teriam sido garfados. Com o resultado, o Fluminense mantém sua busca aos líderes e ocupa a quarta posição com 6 pontos.
É verdade. E teve clássico também, né, Matheus? Como é que foi esse Vasco-Botafogo aí?
É, no clássico, amizade que não foi tão amistoso assim, como todo clássico. É, foi o jogo mais badalado da rodada. E Vasco e Botafogo se enfrentaram pelo clássico da amizade. O jogo foi em São Januário e terminou empatado. O Botafogo saiu na frente com um gol contra do lateral Zeca, recém-contratado pelo Vasco, mas o clube Cruz Maltino buscou um empate com Carlinhos de cabeça, aproveitando um desvio no cruzamento. O resultado foi ruim para todo mundo, na verdade. Um pouco adiantou para os dois. O Botafogo queria seguir na busca aos líderes e acabou sendo freado. E o Vasco está nessa luta para fugir da última posição, que é a zona única do rebaixamento. Só a 12ª posição do campeonato é a que rebaixa. No momento, o Botafogo ocupa a 5ª posição com 6 pontos e o Vasco está em 11º com 2 pontos. Volto com vocês, Pedro e Ana.
Boa, Matheus. Valeu. E tem aquela informaçãozinha final caprichada para gente?
Sempre, sempre. É, o prefeito do Rio, como vocês bem noticiaram, Eduardo Paes, em conjunto com a prefeitura de Niterói, anunciou várias medidas restritivas contra o coronavírus, no combate do coronavírus, e uma delas, né, foi que os jogos de futebol estão suspensos no Rio de Janeiro, tanto na cidade do Rio quanto em Niterói, ou seja, se os clubes quiserem jogar o Campeonato Carioca, vão ter que jogar em outros municípios, porque Rio e Niterói
isso, né?
Não vão acontecer. E os clubes foram bem pegos de surpresa, os clubes não estavam esperando, mas vão poder seguir treinando, esse é um detalhe.
É verdade, é verdade. 11h17, vamos falar de política.
Política, informações para você fazer a diferença.
O Ministério de Relações Exteriores pediu ajuda internacional para a compra de kits de intubação.
Na semana passada, a Anvisa autorizou a importação direta de remédios, mesmo que não tivessem sido registrados no Brasil.
Pesquisa do Datafolha aponta que 54% dos brasileiros consideram a postura do presidente no combate à pandemia ruim ou péssima.
Líderes em Brasília questionam se o impeachment de Bolsonaro irá piorar ou fazer o Brasil avançar.
A informação é da coluna do Estadão.
Apoiadores de Jair Bolsonaro se reuniram na frente do Palácio do Planalto no domingo.
Na ocasião, o presidente, mais uma vez, criticou governadores que decretaram restrições para frear o avanço do novo coronavírus.
Ele ainda citou as Forças Armadas e elogiou sua própria conduta na pandemia.
Antes disso, o presidente entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra as medidas de restrição do Distrito Federal, Bahia e Rio Grande do Sul.
Ao pedir a anulação dessas normas, Bolsonaro alegou que os governadores não podem fechar serviços por decreto.
E a Polícia Federal abriu um inquérito para investigar Ciro Gomes.
Autor da ação, Bolsonaro alegou crime contra sua honra.
No Distrito Federal, promotores recomendam que a polícia não prenda mais manifestantes com o uso da lei da ditadura, a Lei de Segurança Nacional. Bom, 11h19, hora de saber como é que fica o tempo aqui no Rio de Janeiro.
Previsão do tempo.
E começou o outono no último domingo, né? Estação que eu mais gosto ali entre o verão e o inverno. E olha, essa primeira semana de outono já tá diferente do esperado. É claro, né? Nesse ano de anormalidade, o outono também não queria ficar fora dessa. Na parte sudeste e centro-oeste do país, os termômetros vão registrar temperaturas 7 graus mais altas que o normal. Isso é por conta de um bloqueio atmosférico que vai segurar a frente fria na região sul. Ou seja, estados ali de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, há previsão de chuva para os próximos dias. Isso aí deve continuar até a primeira metade de abril.
É, o outono aí promete nesse ano aí de 2021. Tá aí um panorama do tempo no Brasil, mas agora aqui no Rio de Janeiro, Pedro, como é que fica? Conta aí pra gente.
Hoje no Rio o sol nasceu um pouquinho antes das 6 horas, Ana Paula, já mostrou para que veio uma manhã bem quente. A previsão é de céu claro, parcialmente nublado durante toda essa terça-feira e sem previsões de chuva para hoje. Vai ser mais um dia de calorão na nossa cidade. Máxima de 34 graus com mínima de 21. Para o resto da semana, a tendência é a mesma, sem chuva e céu claro com poucas nuvens. Aqui em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro, 29 graus. E realmente, Ana Paula, as águas de março não vieram para fechar o verão, mas veio sol e calor, coisa que o carioca já está bem acostumado, né? Não esquecer do protetor solar, beber muita água, porque ontem foi o Dia Mundial da Água, eu já estou aqui com o meu copinho d'água do lado, e claro, do lado dela, o cafezinho, né?
Claro, não pode faltar, né, Pedro? É manhã bem quente mesmo aqui também na Zona Oeste do Rio. Eu, assim como você, tô com a minha água aqui também, minha companheira aí de todos os programas, de todos os giros, tem que ser, senão a gente não aguenta, né?
É isso. Bom, agora vamos falar de saúde.
Saúde, na voz de quem cuida de você.
A Universidade de Oxford e a AstraZeneca afirmam que a vacina tem 79% de eficácia contra o novo coronavírus.
O imunizante é 100% eficaz contra casos graves, tem resultados animadores em idosos e não apresenta riscos de trombose.
Segundo o consórcio de veículos de imprensa, 12,3 milhões de pessoas no Brasil já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19.
Esse número equivale a 5,80% da população do país.
Quanto à segunda dose, a quantidade é de 4.160.093 brasileiros, que significa um total de 1,99% da população do Brasil vacinada.
O Rio de Janeiro vai ter feriado prolongado entre 26 de março e 4 de abril.
O prefeito do Rio, Eduardo Paes, e o de Niterói, Axel Grael, também anunciaram novas medidas restritivas para conter o avanço da pandemia.
Os comitês científicos dessas duas cidades recomendam o fechamento de todas as atividades não essenciais.
Bom, agora eu vou detalhar melhor essas medidas aí da capital e de Niterói. Das 23 horas às 5 horas da manhã haverá toque de recolher e estará proibida a venda de bebidas alcoólicas para pessoas em pé em qualquer horário. Bares e restaurantes só poderão funcionar no esquema drive-thru ou entrega. Shoppings, boates, museus, bibliotecas e salões de cabeleireiro ficarão fechados. Jogos de futebol também estarão suspensos. Indústrias seguem regras de feriados. E os transportes funcionam das 5 horas da manhã à meia-noite, de segunda a sábado, e no domingo vai de 7 horas da manhã às 23 horas. Em caso de descumprimento, haverá multa.
Boa. Só reforçando, então, bar e restaurante está fechado, né? Só drive-thru e esquema de entrega.
Isso.
Boa. Ainda sobre o Rio de Janeiro, o Estado vai unificar o calendário de vacinação.
Desde que começou, o ritmo de vacinação varia de cidade para cidade.
Ou seja, a idade das pessoas que estão sendo imunizadas é diferente dependendo do município.
Ontem, por exemplo, a capital vacinou mulheres de 74 anos.
Em Nova Iguaçu, homens e mulheres com 75 anos receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19.
E mais de 759 mil doses chegaram ao estado.
A Sociedade de Anestesiologia pede a suspensão de cirurgias eletivas.
A ideia é economizar kits de intubação. Já estão acabando aí para usá-los nas UTIs.
A Frente Nacional de Prefeitos lançou nesta segunda-feira o Consórcio Nacional de Vacinas das Cidades Brasileiras.
A promessa é conseguir 20 milhões de vacinas no primeiro semestre deste ano.
Segundo a coluna de Lauro Jardim, do jornal O Globo, fontes do Ministério da Saúde dizem que o marqueteiro conhecido como Marquinhos Show pode permanecer na pasta mesmo com a saída de Pazuello.
Integrantes do Ministério falam que o marqueteiro acompanhou Pazuello e o futuro ministro, Marcelo Queiroga, em agendas importantes.
E para fechar as notícias de saúde aqui do Giro de Notícias, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, diz que o Brasil precisa de ação coordenada contra a Covid para evitar colapso na saúde.
Adhanom também reforçou o pedido para países mais desenvolvidos compartilharem mais doses de vacinas com nações mais pobres.
E Ana Paula, para a gente fechar agora de vez essa editoria com uma notícia boa, otimista, né? O número de pessoas vacinadas no Brasil supera o número de pessoas infectadas pelo coronavírus. Que continue assim, né? E com esse número de vacinados cada vez maior. É isso que a gente quer noticiar aqui.
Com certeza. Tomara que aumente mesmo, né, a quantidade, a taxa de vacinados aí cada vez mais em um curto período de tempo. 11 horas 25 minutos. Hora de saber o que vê de esporte na TV hoje.
Destaques do esporte no Brasil e no mundo.
Vamos lá, hoje vai acontecer algo inédito na história do Campeonato Paulista, que é um jogo ser disputado fora do estado de São Paulo. Corinthians e Mirassol se enfrentam em Volta Redonda, aqui no Rio, no estádio Raulino de Oliveira, às 9 da noite. Lembrando, né, que o governo de São Paulo suspendeu a prática esportiva até o dia 30 de março, tá uma verdadeira bagunça isso, né? Sai de São Paulo, vem pro Rio, mas aí aqui no Rio vai parar também, como o Matheus comentou no início. Mas enfim, a gente vai acompanhando aqui. Quando tem jogo, a gente vai falar. E lembrando também que tudo pode mudar a qualquer momento, né? A gente traz a informação mais atualizada até a hora do giro. E hoje tem também Campeonato Carioca, a última rodada antes da paralisação. Resende e Volta Redonda jogam às 3h30 e Boa Vista e Fluminense às 6 horas da tarde. Só para fechar a rodada amanhã, Vasco e Macaé, jogo importante para o Vasco desgarrar ali da parte de baixo da tabela, partida marcada para as 6 da tarde, e o clássico Flamengo e Botafogo, também amanhã, às 9h35 da noite. Voltando para hoje, tem Copa do Nordeste, destaque para dois jogos, Fortaleza e Santa Cruz e CSA e Bahia, ambos às 9 da noite. E no mundo do tênis, Master 1000 de Miami, começou ontem e hoje já com brasileiro em quadra, inclusive está jogando agora, a partida acabou de começar, Thiago Wilde contra o americano Mitchell Krueger. Destaque também para o jogo entre Jason Jung e Paolo Lorenzi. Esse acontece não antes de 1h40 da tarde. E no feminino, Nina Stojanovic e Matek Sands. Elas entram em quadra não antes de 1h30. Tá falado, Ana Paula? Hoje foi tranquilo de nome, né?
Tá falado, Pedro. Hoje foi tranquilo mesmo. Acho que deu até um alívio, né, para o nosso ouvinte aí, mas realmente foi bem diferente dos nomes que você costuma trazer. Bom, agora eu vou chamar um colega nosso, Francisco Procópio, que estava com a gente lá no iniciozinho do giro, falando de entretenimento, TV, como a gente começou a fazer esse formato que permanece até hoje. Eu vou chamar agora a próxima editoria com o Francisco, que vai falar um pouquinho pra gente.
Serviço, a sua cidade para você.
Santa Maria de Taboão, uma cidade do interior de Minas Gerais, com 10 mil habitantes, a 120 quilômetros de Belo Horizonte, sofreu com uma enchente nunca vista. Aproximadamente um mês, no dia 21 de fevereiro, fortes chuvas levaram ao deslizamento de encostas e o transbordamento do rio. Atualmente, 103 pessoas estão em abrigos municipais, 621 desalojadas e 1.909 pessoas afetadas com desastre. Algumas famílias estão sendo realocadas pelo serviço de aluguel social, um auxílio de no máximo R$ 400 às famílias desabrigadas. Alimentos e itens de primeira necessidade já tiveram suas doações suspensas, pois no momento a demanda já foi resolvida. O foco agora é a doação de móveis de cidades vizinhas em um raio de 50 quilômetros, para famílias que já estão retornando às suas casas.
Valeu, Francisco. Verdade, notícia muito importante. O Francisco aí que já atualizou muito a gente aqui no Giro, né, nas novidades do mundo da televisão e tudo sobre os artistas, mas dessa vez trazendo uma notícia bem séria que ele está acompanhando bem de perto. E fiquem ligados que o Francisco vai sempre nos atualizar aqui quando surgir alguma novidade lá de Santa Maria de Itabira. Obrigado, Francisco. Até a próxima. 11 horas 28 minutos no Rio. Vamos saber a programação da semana na Áudio Ativo.
Ativo, sua rádio, seu portal. Ontem foi ao ar o pontapé inicial repercutindo a atuação dos quatro grandes times cariocas.
E o Giro de Notícias, esse programa que você está acompanhando agora, é ao vivo, mas a gente deixa gravado para você ouvir em formato de podcast, quando e onde quiser.
Nesta terça, confira mais um 5 Paradas.
O programa que te conta tudo sobre os bastidores dos gramados europeus.
Amanhã, mais um tie-break no ar,
trazendo um panorama das quadras de vôlei.
E sexta-feira agora tem Cine Boteco.
Nossos repórteres analisam e comentam os principais filmes do momento.
E para você que é fã de verdade do nosso pontapé inicial, sexta tem mais um programa com muito Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco.
Para conferir esse e outros programas, você já sabe, é só ficar ligado aqui na Áudio Ativo, no nosso site e lá no Instagram. Muita coisa bacana para você ouvir. E chegou a hora que você, ouvinte, adora. É o Momento Cultura.
O panorama artístico da cidade maravilhosa.
Momento Cultura de hoje, eu trago o poema Sendo Eu um Aprendiz, do Braulio Bessa. Separei aqui um trechinho para vocês, ouvintes. Vamos lá. Sendo eu um aprendiz, a vida já me ensinou que besta é quem vive triste lembrando o que faltou, magoando a cicatriz e esquece de ser feliz por tudo que conquistou. Afinal, nem toda lágrima é dor, nem toda graça é sorriso, nem toda curva da vida tem uma placa de aviso, e nem sempre o que você perde é, de fato, um prejuízo. O Braulio Bessa, ele declamou esse poema no programa Encontro com Fátima Bernardes, da TV Globo, em 2017. Eu só li um trechinho aqui, um pedacinho aqui para vocês, Mas quem ficou curioso para saber o final, para saber o restante, é só ir lá no YouTube que está disponível, procurar lá, Braulio Bessa, esse poema sobre superação. Muito bom, recomendo para você que está ouvindo a gente do outro lado. Bom, e eu vou dar agora um recadinho para você ouvinte, reforçar o que, que a gente já fala aqui em todos os programas, que você pode mandar sua dica para a gente, por áudio mesmo, lá no nosso Instagram, @audioativo.eco, ou se preferir, pode mandar por escrito mesmo, pode ser uma indicação de livro, de filme, música, poema, qualquer coisa que você curta, que você goste, queira compartilhar com a gente, com os nossos outros ouvintes da Audioativo, é só mandar.
Boa, a participação de vocês é sempre muito importante. E Ana Paula, aproveitando o gancho, né? Domingo foi Dia Mundial da Poesia, então eu vou ler também um poema do meu tataravô, Joaquim Magalhães.
Vamos lá.
O poema se chama Teu Retrato. Vamos lá. Teu retrato. Como se acaso tu já fosses morta, teu retrato contemplo tristemente, e nele deposito um beijo ardente, beijo sem vida, mas que me conforta. Beijar a ti não posso, mas que me importa? Eu beijo teu retrato, ele consente. Quando se ama verdadeiramente, um beijo no retrato já conforta. Ah, quem me dera se te alguém dissesse esta grande paixão que me enlouquece e que eu escondo com maior recato. Como feliz então me sentiria se te beijar pudesse todo dia, assim como te beijo no retrato. Bonito, né? Bonito poema. E a gente conseguiu guardar esses registros aí do meu tataravô em um livro. É muito bacana. Ao longo aí dos giros eu posso de vez em quando trazer alguns poemas dele.
Sim.
Boa. Mas hoje não teremos Esquenta Rock in Rio. Infelizmente tivemos nossa querida Eduarda Kinak não pôde participar. Então a gente substituiu, né, para falar de música. A gente vai trazer algumas indicações musicais. E claro que ela está presente aqui. Eduarda Kinak deixou sua indicação. A música Shot in the Dark do AC/DC. Tivemos mais indicações aqui, que é mais a música da Rina Sawayama. Não sei se eu pronunciei certo. Who's Gonna Save Us Now, da Roberta. E agora a última indicação da Rebeca Renzi, nosso ouvinte lá da Ilha do Governador. O lançamento da Ana Vitória, Amarelo, Azul e Branco. Polares, pode tocar um trechinho, uma parceria da Ana Vitória com a Rita Lee. Muito bacana, deixa música nova.
Que eu acabei de chegar, depois que me escutar, você vai lembrar meu nome. É que eu sou de um lugar onde o céu molha o chão, céu e chão gruda no pé, amarelo, azul e branco.
Muito legal, vou até ouvir depois essa música quando acabar o giro, bem, bem bacana. E hoje teve muita indicação mesmo no programa, muitos ouvintes aí, nossos repórteres também. Bom, 11 horas e 33 minutos. Gente, o Giro de Notícias está ficando por aqui. Acesse o nosso site www.audioativo.com para poder ouvir os nossos podcasts aí, entretenimento, notícias, esporte, muita coisa por lá. Segue também a gente lá no nosso Instagram, @audioativo.eco. A gente está sempre pronto para conversar com vocês, trocar ideia, colher feedback, críticas também, que são sempre bem-vindas. Então eu fico por aqui. Tchau, tchau. Até semana que vem, terça às 11 horas da manhã, ao vivo aqui na Audioativo.
Boa, valeu Ana Paula, valeu Matheus, um abraço para você ouvinte que acompanhou até aqui. Eu queria deixar um abraço especial também para minha amiga Isadora Diniz, que acompanhou hoje o programa, minha colega de jornalismo, um beijo para você. Então a gente se encontra na semana que vem, nesse horário. Valeu, tchau.
Não seja apenas um ouvinte, acesse e participe. Portal Audioativo, propagação sem barreiras.